O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
Glória a Deus, Senhor.
Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação.
Glória a Deus.
Meus irmãos e irmãs, no mês de agosto tivemos a oportunidade de rezar pelas vocações. As mais variadas vocações, rezamos por todas elas. Já no mês de agosto, no mês de setembro, tivemos a oportunidade de estudar, aprofundar, meditar um pouco mais a Palavra de Deus, um mês dedicado à Sagrada Escritura. Na oportunidade de alimentar da Sagrada Escritura, de fazer a experiência e de ter uma intimidade maior com a Palavra de Deus, talvez aquele mandato do Senhor fique bem presente: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando eu faço a experiência com a Palavra, eu não posso ficar com a experiência só para mim. Eu preciso anunciar aos outros esta boa nova que eu experimentei. Então vem o mês de outubro para vivermos a experiência missionária. Experiência missionária que pode ser compreendida em vários sentidos. Corremos o risco de restringir a experiência missionária a apenas aqueles que vão para além fronteiras. Mas a missão é uma experiência tão peculiar de nossa igreja, porque ela é, por natureza, missionária. A missão, então, é parte integrante de cada um que é igreja, que é membro desta igreja. Por isso, Dom Pedro vai dizer que a igreja, a missão é sair de si, ir ao encontro do outro. Sair de si para ir ao encontro do outro. Se eu compreendo a missão como um sair de mim, um sair de si para ir ao encontro do outro, então todos nós podemos fazer missão. Eu não preciso sair de dentro da minha casa, de dentro da minha família, eu não preciso sair de dentro da minha comunidade, da experiência paroquial para fazer missão. Eu posso ser missionário no lugar onde eu estou. Mas quis a providência divina convidar também pessoas, chamar pessoas para ir além fronteiras. Assim sendo, o aspecto da missão na nossa igreja fica então contemplado. Temos aqueles que por diversas situações ou até mesmo vocação não podem sair. Ficam na sua localidade, na sua casa, na sua comunidade e exercem muito bem o seu testemunho. A sua experiência é levada às outras pessoas e outros que também saem para testemunhar Jesus Cristo em lugares que necessitam, em lugares que pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. E isso é o bonito da nossa igreja, uma igreja que tem diversos dons, diversos carismas, e com esses diversos dons e carismas vai então acontecendo a obra de Jesus no nosso meio. Assim, meus irmãos e irmãs, podemos experimentar essa missão que é ir ao encontro do outro para testemunhar Jesus Cristo. Podemos também auxiliar na missão com a nossa experiência de oração, rezar por aqueles que fazem missão, rezar por aqueles que estão em missão, rezar para a igreja que é missionária. Muito bem fez isso Santa Teresinha, celebrada no dia 1º de outubro, patrona das missões. Alguém que viveu a sua vida em um convento e é tida como aquela que é patrona das missões, juntamente com São Francisco Xavier. Então, todos nós podemos ser missionários, compreendendo que eu posso testemunhar Jesus Cristo àquele que está ao meu lado. Temos feito isso? Essa é a pergunta. Fazer uma reflexão, rezar, meditar sobre o aspecto da missão na igreja ao longo de todo o mês pode ficar vazio se isso não impactar a minha vida. Eu tenho sido missionário. Eu tenho anunciado Jesus Cristo. E aqui eu digo anunciar Jesus Cristo não só com a fala, mas principalmente com a vida. Para os que estão em casa, para os da minha comunidade, eu anuncio Jesus Cristo? Era a pergunta que eu fazia outro dia em uma comunidade que celebrei, que tem Santa Teresinha como padroeira. As pessoas, quando olham para mim, elas percebem em mim alguém que tem comunhão com o Evangelho? E tem comunhão com Jesus Cristo? Se eles conseguem perceber isso, então eu já estou fazendo missão. Eu já estou testemunhando Jesus Cristo com a minha vida. Mas nós somos fracos, limitados, e às vezes nós não conseguimos fazer isso com tanta clareza. Por isso precisamos rezar. Rezar e continuar alimentando desta palavra. Continuar tendo intimidade com esta palavra. Sem intimidade com a palavra de Jesus Cristo, com a Sagrada Escritura, não vamos conseguir fazer missão. Sem intimidade com Jesus e alimentar dele próprio, não vamos conseguir fazer missão. Por isso, um passo é entrar em intimidade com o Senhor, na palavra. Alimentar do seu corpo e do seu sangue, para que eu possa ser fortalecido e ter a coragem, a ousadia de testemunhar Jesus Cristo nos diversos lugares, nas diversas cidades e, se for necessário, em outros países. Meus irmãos e irmãs, a experiência que o Senhor nos convida a fazer é de estar com Ele, realizar o encontro. Para ser missionário é preciso isso. Depois, a liturgia de hoje vem falar ao nosso coração. Dentre vários aspectos que poderíamos refletir a partir dos textos que acabamos de ouvir, talvez pudéssemos perguntar: como é que está o meu relacionamento? Como eu percebo o outro que está à minha volta? Em meio a tanta tecnologia, em meio a tantas condições de comunicação, como é que eu percebo o outro? Como é que eu relaciono com o outro? Essa pergunta nós somos convidados a fazer na liturgia de hoje. Tantas outras poderíamos fazer, mas esta é uma das. Como eu percebo o outro na minha vida? Como eu relaciono com o outro? Em uma sociedade que prega muitas das vezes o egoísmo, o estar acima de todos, o poder, a fama, e a partir dessa experiência do egoísmo, da fama, do poder, nós vamos excluindo as pessoas, colocando as pessoas à margem, colocando as pessoas do lado. E às vezes nós vamos fazendo isso de forma quase que natural na nossa vida. É o que nós somos convidados a refletir como cristão. Como eu tenho percebido o outro? Por quê? Porque ao ler este capítulo primeiro do livro de Gênesis, nós vamos entendendo que Deus criou o homem para o relacionamento. Deus criou o homem para relacionar. Pouco depois, esta compreensão do relacionamento, ela ficou um pouco confundida, tendo aí uma experiência de uma sociedade patriarcal, essa relação com o outro, ela fica um pouco confundida e passam a colocar as pessoas em segundo lugar. Aqui vem muito a figura da mulher, mas outras situações também. Nós vamos ouvir várias vezes no Evangelho que não contava as crianças, não contavam as mulheres, mas outras realidades também. Então, uma situação de exclusão começa a acontecer. Os fariseus querem provocar Jesus. Então, levam a pergunta para ele. Olha, pode então agora divorciar da mulher? Pode? E Jesus não entra na discussão. Jesus, como dizem, sai pela tangente. Devolve uma pergunta e responde com uma pergunta, e a partir dessa pergunta, Jesus conclui de uma outra forma, fazendo com que os fariseus possam perceber que a realidade é outra. Quando eles colocam uma pergunta para Jesus, é uma pergunta bem aquilo que é próprio de uma sociedade patriarcal, de uma incompreensão daquilo que o Senhor colocou lá no início. E Jesus responde: Moisés só fez isso por causa da dureza do coração do povo, por causa da dureza do coração de vocês. Por isso que Moisés permitiu dar uma carta de divórcio, porque vocês não compreenderam direito o que é relacionar. E Jesus então dá uma resposta retomando a leitura que ouvimos. O Evangelho de Marcos não trouxe, mas o outro Evangelho diz o seguinte: no começo não foi assim, no início não era assim, porque Deus fez homem e mulher. E aí a leitura primeira relata como foi então criada a mulher, como foi formada a mulher. E ali vem um aspecto interessante que Jesus chama a atenção, em outras palavras, que é a mulher que é tomada, tirada da costela de Adão. Por que será a costela? Poderia ter tirado de outra parte do corpo. Mas se tirasse de uma outra parte do corpo, por exemplo, a cabeça, o pé, poderia criar confusão. O problema ia sim consistir, de fato, alguém ia ficar acima ou abaixo, mas Deus então tira do lado, para que a mulher fosse companheira. A leitura traz, Adão a percebeu como uma auxiliar, ela é companheira, aquela que está do lado. Adão ficou feliz, nós podemos ouvir isso na leitura, Adão fica feliz porque ele encontrou uma companheira que lhe era adequada. Agora sim, ossos de meus ossos, carne de minha carne, esta se chamará mulher porque foi tirada do homem. Esta se chamará mulher porque completa o homem, foi colocada para companhia. E aí vem a o tratamento de igualdade que o Senhor, que Jesus Cristo resgata no Evangelho. É isto que o Senhor quer. Fomos criados para uma relação de igualdade. Todos foram formados com a mesma dignidade. Todos possuem a mesma dignidade. Não tem que haver privilégios. Não tem que haver exclusão, porque é esta ou aquela pessoa. Todos são iguais, porque fomos criados para o relacionamento. E se fomos criados para o relacionamento, o outro tem a mesma condição que eu. O outro tem qualidades. E também tendo eu, essas qualidades podem se interagir e relacionarmos muito bem. Jesus resgata isto, dando uma resposta aos fariseus e traz essa experiência do relacionamento para o aspecto familiar, dando uma resposta para os fariseus que fizeram com que os fariseus compreendessem a dinâmica inversa daquilo que eles estavam pensando. A mulher vivia duas situações de ser submissa. A primeira, enquanto solteira, aquela que pertencia ao pai, dependia do pai, dependia da família. A segunda, depois de casada, aquela que dependia do marido. Se Jesus seguisse essa lógica, quem deixaria a família era a mulher. Jesus diz o seguinte: por isso o homem deixa a sua família, pai e mãe, para unir a mulher. A resposta de Jesus, ela é proposital, para dizer: olha, o homem está de pé de igualdade com a mulher. É uma relação fraterna. Por isso o homem deixa pai, mãe, para unir a mulher. E os dois formaram a sua carne. Em uma sociedade patriarcal, isso seria inconcebível. O homem tinha que permanecer na família, a mulher teria que vir. E Jesus muda então, mostrando que a experiência é diferente daquilo que os fariseus estavam compreendendo. E o que Moisés tinha feito era por causa da dureza do coração deles. A partir daí, nós podemos entender também aquilo que é bonito e dentro do sacramento do matrimônio. Porque é na experiência do sacramento do matrimônio que vai acontecer então a educação para o amor. É ali que o ser humano vai aprender que ele é um ser de relação. Porque relaciona primeiramente com seus pais, relaciona primeiramente com seus irmãos, é uma relação de igualdade, enquanto dignidade de pessoa humana. E ali ele aprende. Por isso, o matrimônio, ele é bonito, ele é graça de Deus na vida do ser humano. Entendendo o matrimônio como esta proposta de relação, e que todos têm a sua dignidade, e que ninguém é servo de ninguém, isso vai ao encontro daquilo que o Senhor quer. Por isso, é graça de Deus, e se é graça de Deus, o homem não pode separar. O que Deus uniu, o homem não separa. Porque foi formado por causa de uma experiência, de uma relação querida por Deus, desejada por Deus, e sendo querida, desejada por Deus, e também pelo amor entre o homem e a mulher, esta união é válida. Esta união é abençoada. E naquilo que é válido, naquilo que é abençoado, ninguém pode interferir, porque vem de Deus. Aqui está a experiência da relação matrimonial. Possamos então, a partir deste texto que ouvimos hoje, compreender que a relação matrimonial é uma relação também de igualdade. Um está para completar o outro. E se ele compreende, se ela compreende que estão para completar um o outro, então este casamento é abençoado. E quando vão para essa experiência no completar, não tem como dar errado, porque entende que um está a serviço do outro, mas no serviço de fraternidade, no serviço cristão, como compreendemos o aspecto do serviço. Assim, meus irmãos e irmãs, possamos pensar na relação com os nossos irmãos, aquilo que perguntava no início, e na relação que eu estou tendo enquanto esposo e esposa. Como está o meu casamento? Como eu trato o marido? Como eu trato a esposa? Esta união que é abençoada por Deus, querida por Deus, que não pode ser rompida pelo homem. Como ela está? precisa ser cuidada, porque é desta família que surge, então, um ser humano capaz de relacionar a partir do amor. Que Deus nos ajude. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós, para que sejamos capazes de relacionar com o outro de forma digna e justa. E que as famílias possam compreender a dimensão do amor e viver essa graça em sua vida. O que Deus uniu, o homem não separe.